Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas com Luís Gama e Samuel Patrocínio já em estúdio e preparados para mais conversas sobre a atualidade. Boa tarde, meus senhores.
Olá,
hoje
viva, muito boa
iniciamos
tarde.
Com um tema que ficou prometido a semana passada, certo? Desta vez vamos cumprir?
Pois, sei, isto de cumprir, porque às vezes dizemos depois tratamos na próxima semana e só umas semanas
e acabamos
depois,
de não conseguir logo.
Porque a atualidade também é assim, o impõe, as coisas vão surgindo e às vezes nós temos que fazer aqui uma triagem daquilo que vamos dizer, porque de facto as coisas são muitas. Não, nós queríamos, até porque tem só a ver aqui com a nossa região, com o Baixo Alentejo, e nós queríamos dar nota aqui de um estudo feito pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que tem vindo a coordenar um estudo sobre a erosão dos solos na herdade do Val Formoso no concelho de Mértola. E no fundo veio confirmar aquilo que já muitos de nós sabíamos, não é? De que nós temos um solo propício ou suscetível à desertificação.
Estamos numa área muito complicada.
Uma área complicada. Ambiental. E atenção que não é um número qualquer. Portanto, estamos a falar de 94% de solo.
Não, os números são verdadeiramente assustadores.
Exatamente. 94% dos solos do Baixo Alentejo são suscetíveis à desertificação, distribuídos mais ou menos desta forma, 38% com elevadíssima suscetibilidade, portanto, 35% com muito elevada suscetibilidade e 21% com elevada suscetibilidade. Portanto, isto dá os 94% de solo suscetível à desertificação. Eu acho que perante estes dados, que são de facto impressionantes, e que vêm confirmar aquilo que na observação direta nós entendemos, não é? Nós temos que, mais do que nunca, ter alguma gestão relativamente a alguma gestão dos solos, gestão agrícola dos solos relativamente aqui aos solos do Baixo Alentejo, ter algum cuidado maior, uma acuidade maior também, um cuidado e acuidade maior das culturas que nós cá colocamos, não é? E nós temos visto, aliás, nos últimos anos, a transformação da nossa paisagem, em que já tínhamos uma cultura cerealífera, que já por si só não era a cultura originária, porque a cultura originária nós não devemos esquecer que era por excelência um solo com uso agrosilvopastoril, portanto muito assente no montado, e depois com a campanha do trigo de Salazar entre 1929 e 1938, e depois também com consecutivas, com outras consecutivas situações, nós fomos transformando este agrosilvopastoril, este montado, em cereais, não é? Numa cultura cerealífera.
E agora uma grande porcentagem de terreno quase árido, com pouca vegetação
Exato. E não só. E nós agora estamos a transformar os nossos solos para culturas intensivas e superintensivas.
Não rigorosamente nada, não é?
Que obviamente vai ter consequências, como é evidente. Isto é a mesma coisa que nós termos algo onde só tiramos por exemplo, vamos só tirando qualquer coisa da terra e depois queremos tirar muito da terra em pouco tempo. A mesma coisa que termos uma árvore para um determinado volume de sol e no mesmo espaço termos 10 árvores. Portanto, são coisas completamente diferentes, não é?
Curto e grosso, estamos a exaurir os nossos terrenos da sua capacidade produtiva. Não é?
E não só, e depois com todos os químicos atrás, lixiviação dos solos, já nem estou a falar na parte dos aquíferos dessa
nem
questão.
Nem vale a pena falar mesmo essa parte, então. E é assim, como temos pouca vegetação, a erosão é tremenda, não é? Chove pouco, há pouca deposição de umidade nos terrenos, portanto, os terrenos não têm capacidade de recuperação.
Não tem manta morta, portanto.
Não há manta morta, não há recuperação de matéria.
E a camada de solo é uma camada muito delgada, portanto, uma camada, em alguns casos quase nem existente. São solos pedregosos, portanto, dessa característica. Normalmente são solos mediterrânicos que nós temos aqui. Temos alguns barros pretos aqui na região de Cuba, esses sim, com elevado valor.
É que diz-se que aqui a região de Beja é uma região com terrenos muito, muito bons e férteis.
Sim,
não
temos
é?
Ali os Barros Pretos, portanto, a região de Barros Pretos.
Temos esse território todo ocupado com produção intensiva. Isto é preocupante, não é? Em termos
não, eu acho que os nossos ouvintes lá em casa, quem anda nestas coisas e ouve muitas coisas, não é? E muitos dizem assim, pois, e queriam o quê? Queriam é que isto produz trabalho, faz isto e não sei o quê, é necessário, precisamos disto para comer e tal coisa.
A rentabilidade, certo? Não é?
Precisamos de. Certo. Mas também há outras consequências. Será que precisávamos de facto de toda esta situação que nós vimos neste momento? Depois, claro, também sei, é possível fazer medidas minimizatórias. O que é isto, medidas minimizatórias? Fazer novos montados, no sentido de minimizar aquilo que nós estamos neste momento a utilizar, entre outras situações. Agora, o certo é que nós temos aqui, de facto, um solo muito pouco suscetível a grande pressão produtiva, e com todas depois os químicos que nós temos associados. Portanto, isso obviamente que desde logo nós temos o quê? Relativamente a estas culturas intensivas e super intensivas, que eu não estou aqui a dizer que nós não devemos ter alguma parte do solo dedicada a isto. Agora, também não sei se nós não estamos a ultrapassar alguns limites, porque nós vamos vendo quilómetros e quilómetros de paisagem completamente transformadas. Portanto, desde logo temos o quê? Esta perda de paisagem e depois perda de biodiversidade. Não me venham dizer que não há perda de biodiversidade, porque há perda de biodiversidade e, por último, salinização dos solos e, consequentemente, depois num outro processo, para além da erosão, como é evidente, leva depois também à desertificação do solo. Pronto, fica esta alerta aqui, no sentido de aqueles que têm alguma responsabilidade sobre isto e que naturalmente conhecem este estudo, claro, e também já sabiam, claro, conhecem. E conhecem muitos outros, claro, portanto não estamos aqui, nós não estamos aqui a descobrir nada, claro, estamos só a confirmar, como é óbvio, claro, toda a gente conhece isto, não estamos contra a agricultura, é necessário naturalmente a agricultura, mas se calhar também temos que ter aqui outras medidas compensatórias e verificarmos se de facto já ultrapassámos ou não.
Sabes, aqui, isto no meu entender vai tudo dar uma questão que é transversal na nossa vida política e económica neste país, que são as questões do planeamento e da organização do território. Nós temos graves problemas, grandes dificuldades em organizar e planificar aquilo que é a vida futura destes territórios onde nós nos inserimos, no caso do Alentejo. E eu não sei como é que se poderá resolver uma questão destas, porque associado a este grande problema de ordem ambiental, que tem repercussões sérias, muito sérias mesmo no futuro, e aquilo que nós vamos ter, nós não vamos cá estar, né? Quando isto acontecer, não vamos cá estar.
E deixa-me só dizer aqui uma coisa. Lembrem-se do que aconteceu na Califórnia, porque na Califórnia nós também tivemos pomares super intensivos e intensivos. Exatamente. E neste momento temos alguns solos com muita desertificação e perda de água. Muita Portanto, perda. Não é uma questão de não, lá estão esta gente sempre a dizer isto ou aquilo. Não, não. Há consequências deste tipo.
Sim, a questão que se coloca aqui é que tem que haver uma política que permita a rentabilidade dos proprietários dos solos, mas também tem que haver um acompanhamento das pessoas no que toca a culturas adequadas ao tipo de território que nós temos, porque isto não vai acabar nada bem. E nós temos estado a ver nos últimos anos a quantidade de precipitação portanto é diminuta, os solos começam a estar exauridos com estas culturas super intensivas. Enfim, o que é que vai ser do nosso Alentejo num futuro relativamente próximo? Quando isto acabar de dar, quando deixar de dar a azeitona e aparecer outra cultura qualquer, o que é que se faz com a azeitona que temos por aí, olivais a dar com pau? O que é que vai acontecer com a amêndoa? Enfim, não sei. Eu estou um bocado preocupado com tudo isto, em termos de futuro, porque não vejo políticas, não vejo ninguém preocupado verdadeiramente com isto, não ser estes cientistas da Universidade Nova e da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas que se debruçaram sobre esta questão.
Não, claro, é que isto é assim. Isto é assim também
e, para da, se... e da vida das pessoas.
Sim, também para se falar não se pode falar de ânimo leve, como é evidente,
claro,
não é? Então teve que se fazer um estudo e perceber qual era a dimensão dos solos do Alentejo.
Esta é outra das grandes dificuldades que nós temos no nosso país, que é o conhecimento científico chegar às pessoas e tornar-se verdadeiramente útil na vida diária das pessoas, porque se há trabalho científico feito, identificação de problemas cientificamente válidos, todos os elementos que se tiraram daqui deste estudo, tem que haver alguém com responsabilidade no Ministério da Agricultura a agarrar nisto e pensar verdadeiramente o que é que se vai fazer no futuro. Porque temos que pensar verdadeiramente no futuro.
Temos que pensar, não. Se não está na hora de pararmos...
repensar e ver
como está, obviamente.
Que terrenos que
o que está, está,
de,
mas se calhar está na altura de fazer aqui uma pausa relativamente a mais terrenos com este tipo de ocupação de solo. Penso eu, ou então claro, que mais medidas minimizatórias é necessário. Basta olhar, nós formos para, por exemplo, a perda de biodiversidade, nós formos pelas estradas fora, em que antes víamos papoilas, víamos outras plantas nesta altura, estamos na primavera, nesta altura, nós já não conseguimos ver praticamente nada disto, não é? Quer dizer, isto depois tudo o que está associado a isto.
Claro, mesmo espécies animais.
Espécies animais, micro-organismos, tudo o que é necessário é um bom solo e há a revitalização de um bom solo. Portanto, é uma questão de se pensar e se verificar. E depois também há aqui outra questão que podíamos entrar por aqui. Será que isto também nos é útil para nós, para aqueles que vivem cá? Esta ocupação do solo, o que é que nós cidadãos do Baixo Alentejo retiramos disto? Alguns retiram, mas são muito poucos. Claro. Mas a população no seu contexto retira o quê? Somos um supermercado, o preço do azeite é igual, portanto nem sequer daí nos temos vantagens. Somos ver as estradas, estão todas danificadas pela pressão dos automóveis, das máquinas agrícolas constantes. Se formos ver a mão de obra existente, ela é praticamente toda estrangeira, qual é a grande vantagem que nós temos que começar a pensar, não é? Se também, de facto, temos aqui alguma coisa...
A mais-valia económica não fica cá, não é?
Enquanto, por exemplo, se tivermos um uso de um solo agro-silvopastoril, a mão de obra é praticamente toda nacional e temos uma situação com umas, as explorações são diferentes, já são mais familiares, portanto há outras,
é
outras
fazer rotação de
rotação culturas, tens o mel, tens os cogumelos, tens que aqui chamam-lhe as xilarcas e por aí vai. Portanto, temos o gado, temos o queijo, temos as lãs, quer dizer, temos uma outra fórmula, e que era a fórmula existente no Alentejo, a fórmula natural. Agora, é óbvio que nós também temos que contribuir para a alimentação mundial e naturalmente que eu não vejo mal nenhum que se retirem alguns solos para este tipo de culturas. Agora, mas temos que perceber o que é que está a acontecer. Claro. E também temos que perceber se, de facto, não temos que ter aqui alguma vantagem por esta utilização dos solos do Baixo Alentejo, porque senão também... Quer dizer...
Não,
é que aquela política...
Passamos de um problema para o outro.
Sim, aquela política...
De um território excessivamente ocupado por cereais para um território excessivamente ocupado por olivais e amendoal, não é? E, sinceramente, não estou a perceber.
Não e aquela política que nos vendiam há uns anos atrás, de que, não, isto é bom... para manter a população local e não termos perca...
fixar
a população. Também já verificámos que não é verdade. Não, é?
Não parece que seja verdade.
Portanto,
há aqui algum crescimento da cultura da vinha. Neste estudo há algum crescimento da cultura.
Sim, mas a cultura da vinha é uma cultura com uma ancestralidade, tal como a oliveira, o olival também é, mas não nestes moldes.
O estudo também aponta aqui algum nível de preocupação com algumas explorações agropecuárias, com algum tipo de explorações agropecuárias, que isto também tem a ver com questões de natureza ambiental. E aquilo que me aflige é exatamente aquilo que eu estava a referir há pouco. Não há um planeamento, não há uma organização que pretenda rentabilizar e utilizar verdadeiramente o território, pensando no futuro.
Ou então que nos expliquem com mais rigor todas estas situações e que nos digam que...
Porque depois a gente vê os agricultores precisam de apoios. Nós vimos há pouco tempo estas manifestações, estas movimentações dos agricultores precisam de apoio. Precisam de apoio. Enfim, temos problemas sérios com a questão da água. Não sei, são muitas questões. Isto é...
biodiversidade, salinização dos solos, e por aí vai, não é?
Exatamente. Nós vemos os hortícolas, os produtos hortícolas, a preços verdadeiramente astronómicos, e vêm de Espanha. Será que nós, no nosso território, não poderíamos ter zonas reservadas para... para isso, para a produção hoje?
Nós temos, se nós formos ali,
dimensão, não,
aqui no Alentejo não, não é? Aqui no Alentejo não tanto, tirando ali aquela faixa de Odmira, alguma faixa dali de Odmira, mas nós temos ali na região de Torres Vedras, sim, alguma parte do Ribatejo.
É verdade. Mas sabes, isto aqui, nós falamos, já falámos várias vezes do aeroporto, e o aeroporto podia ser uma mais-valia para este tipo de explorações. De hortícolas, não é? Porque rapidamente conseguiríamos colocar...
Sim, mas mesmo essas temos que ter algum cuidado, porque senão daqui a pouco temos aquela maré de plástico que nós vimos, em Espanha, não é? E também, com os problemas ambientais gravíssimos que temos ali, e com os problemas, com o tipo de problemas associados sociais também para a mão de obra existente, e que também quase toda ela é de fora.
Portanto,
a questão aqui é, como tu dizes, e bem, de planear, perceber, minimizar aquilo que for possível, medidas minimizatórias, se calhar que criar mais bosques de montado da flora tradicional, para que a flora tradicional também se possa continuar a manter aqui no Baixo Alentejo, e não só, e também o uso depois pastoril destas áreas. E verificarmos o que é que podemos fazer. Mas temos que ter naturalmente cuidado, havendo aqui uma suscetibilidade de 94% para a desertificação.
É dramático.
Porque depois as medidas de reversão são muito mais caras e por vezes irrecuperáveis.
É muito difícil, nós estamos a atingir o limite, não é? Enfim.
Esperemos que este estudo ajude a repensar
a decidir quem
está a ser feito, não é? E que o futuro seja melhor. Querem passar já para um próximo tema?
Sim.
Ou fazemos a
pausa musical.
Então, Luís, hoje traz um tema que certamente toda a gente lá em casa conhece.
Sim, sim.
Onde trabalham os músicos.
Sim, claro. É um tema muito conhecido dos U2, Ordinary Love. Durante os últimos dias estive a rever alguns trabalhos desta banda. E lembrei-me de trazer este tema. Este tema é uma banda sonora de um filme sobre Mandela. O filme chamava-se Mandela, Long Walk to Freedom. Foi um filme que se fez para homenagear Mandela. E estamos a falar de uma banda, esta banda é irlandesa, é uma banda de 76. E neste tema, aquilo que sobressai... para mim, é o grande trabalho de Larry Mullen, que é o baterista dos U2. Esta música tem espaços, um compasso muito marcado, um trabalho extraordinário da bateria que sobressai, e entre muitas coisas, a letra também é muito, muito rica, muito rica. Entre outras coisas, a página tantas diz-nos que nós não somos mais que pedras que o tempo se encarrega de moldar. Em inglês, the sea throws rock together, but time leave us polished stones. Perdoem o inglês. É uma grande mensagem. Vamos a isto.
Vamos então ouvir. Time leaves us polished stones. We can't E assim ficamos com os YouTube e a música por hoje escolhida pelos nossos comentadores de serviço. Vamos agora falar sobre um tema que tem também agitado a comunicação social nacional e internacional. Macron decidiu subir a idade da reforma dos 62 para os 64 anos e algo que tem gerado grandes polémicas em França.
Sim,
com protestos muito graves.
O clima político em França está muito complicado. Macron serviu-se de um expediente legislativo que ele tinha à mão, não é? Que permitia aprovar uma lei sem ir ao Parlamento. Acho que é um expediente legislativo que ele pode usar durante várias vezes ao longo da legislatura. Na sessão 3, são 4 vezes. Ele aproveitou... E pretende mexer na legislação sobre as reformas.
Mas provavelmente também se fosse ao Parlamento seria aprovada.
Sim, seria aprovada.
As moções de censura foram rejeitadas, portanto...
Portanto, em princípio...
Digo eu.
Sobreviveria, não é? Daquilo que eu retiro disto é a capacidade que os franceses têm de se mobilizar, que eu acho que... não querendo parecer aqui tipo velho do Restelo, mas é uma lição para nós portugueses, porque nós não nos mobilizamos muito para causas... fraturantes, sejam elas quais forem. Bem, excetuando, quer dizer, o futebol, não é? As vitórias nos campeonatos, que juntamos milhares de pessoas à volta do Marquês, e, enfim. Questões verdadeiramente importantes, não estou a ver os portugueses a mobilizar-se. E esta é a grande lição que eu tiro. Claro que há movimentos de vandalismo misturados com estas movimentações, porque já tinha acontecido até quando foi daquele movimento dos gilets jaunes, ou seja, dos coletes amarelos. A sociedade francesa está muito estratificada, muito dividida, diria eu, em algumas dimensões, e há pessoas que se aproveitam destes movimentos para destruir e causar estragos, não sei com que intuito. Enfim, No fundo, aquilo que eu quero sublinhar é exatamente isto. E outra questão. Os comentadores nacionais, eu estava aqui a lembrar-me agora, estava aqui a olhar para o meu bloco de notas e estava a ver aqui 62 para 64. E estava a recordar-me de um comentário de um senhor político, o senhor Marcos Mendes, que achou esta pretensão do povo francês completamente estapafúrdia. Ele dizia até, são os privilegiados. E fazia o discurso dele de interpretação daquilo que se passa como uns privilegiados, porque na Europa só a França e creio que mais um ou dois países é que tem a idade de reforma mais baixa, porque a generalidade dos países está acima, está 64 e até acima, nós estamos já acima, e considera os franceses uns privilegiados. Eu estava a ouvir este discurso e não percebi bem privilegiados porquê. Eles têm a estrutura social que têm o país desenvolvido que têm, muito mais desenvolvido que o nosso, obviamente. Isto saltar à vista, é um país que cresce muito mais anualmente que nós. Privilegiados porquê? Têm aquilo que merecem ter, não é? Basicamente é isto. Eles têm uma idade de reforma mais baixa, é porque trabalharam e o país está organizado para que isso aconteça. Agora, o Macron quer subir a idade da reforma porque entende que a estabilidade da segurança social francesa poderá estar em causa. Enfim. E os franceses não se dão pelos ajustes, não é? Vão à luta, não é? Não se ficam.
Não, relativamente a essa questão, depois já vou ver aqui a reação dos portugueses também a esta... Como é que os portugueses reagem relativamente a esta situação, ou por outra, a situação similar. Mas ainda relativamente a isso, a população francesa, como tu disseste bem, não está pelos ajustes e parece que faz uma revolução contínua desde 1779, 89, exato, e por aí vai. Portanto, eles continuamente vão à luta e lutam por aquilo que acreditam. Umas vezes ganham, outras vezes perdem.
É democracia,
mas,
não é?
Sim, mas acabam por ser aqui um barómetro também para a Europa, para nós percebermos e para os europeus entenderem aquilo que, no fundo, podem ser as regras do jogo. Agora é assim, eu ouço muitos franceses, tenho visto muitos franceses a serem entrevistados, e porque é que eles não querem este aumento da idade de reforma, e eles dizem, e bem, que A vida, pelo menos nós, a vida vive-se uma vez e, portanto, não querem ir para casa já sem capacidade de reação, ainda querem viver alguns anos durante este tempo cá estão. E, portanto, isto tudo. Vamos outra vez ao cerne da questão. Não é uma questão de filosofia de vida, é uma questão de uma distribuição e diferenciada daquilo que são as riquezas de um país por parte da população. Porque senão, faz-me lembrar que nós parece que vivemos num feudalismo moderno em que a riqueza produzida fica na mão de 3 ou 4 ou 5 a que a distribuem da forma como entendem e depois os outros vão trabalhando. Portanto, temos o castelo, os senhores do fundo da terra, a nobreza, como se tudo fossem deles. Depois temos o resto, que é o povo que trabalha e paga aquelas situações todas que nós sabíamos que se pagavam no feudalismo. Portanto, é um feudalismo moderno. Dá-se umas coisitas assim. Vamos lá deixá-los ter aqui mais umas coisitas, que é para não reclamarem muito, porque isto depois também andarem todos os dias aqui a reclamar também não interessa muito. E vamos deixá-los andar por aí. Uhum. Quer dizer, a classe política sabe perfeitamente disso e outros sabem disso. A classe política vai também usufruindo ali das migalhas maiores que vão caindo depois da mesa da nobreza. E é isso, e é um feudalismo moderno, e eu acho que a população francesa não está para isso. Não quer. Entende que tem que contribuir para a nação, mas tem que contribuir para a nação durante um determinado tempo e não durante o tempo que querem que eles contribuam. Porque, no fundo, eles estão todos a contribuir para um bem comum que deve ser depois distribuído de uma outra forma. Eu penso que a parte final.
Isso é uma boa perspectiva.
Passa por. Claro que é uma perspectiva, é a perspectiva correta das coisas. Se nós repararmos bem, nós não somos mais do que elementos deste novo feudalismo moderno. Não vale a pena. Temos um bocadinho. Não vivemos da mesma forma, pudera. Também com a evolução tecnológica e outras situações, pudera se continuássemos a viver da mesma forma. Mas, no fundo, arcamos com as mesmas situações que se viviam no chamado período feudal, não é? Na Idade Média. Bom, mas posto isto, relativamente à reação dos portugueses, que também é uma questão que eu queria trazer aqui, que tu já deste aí uma palavrinha sobre isso. De facto, isto não é futebol, portanto não interessa. Não interessa. Nem isto, nem outras situações. Porque nós neste momento estamos com 66 anos e 4 meses, e já tiraram aqui 3 meses porque eram 7, 66 anos e 7 meses, porque o Covid, como todos nós sabemos, infelizmente, levou à vitimização de muitos dos portugueses, então a idade média de vida baixa um bocadinho e ficou nos 64 anos e 66 anos e 4 meses. Porque esta questão toda depois, não, mas nós agora vivemos mais na Europa e tal, então temos que contribuir mais, senão a segurança social não aguenta. Bom, se calhar se tivermos um melhor equilíbrio das finanças públicas e um melhor equilíbrio da produção nacional distribuída pelos cidadãos, se calhar aguenta. Portanto, a questão é essa. E o que é que nós vimos aqui por parte dos portugueses sempre? Zero.
Zero.
Nós não estamos aqui, nem eu defendo, uma situação de protesto como fazem os franceses, porque de facto há ali situações que nós sabemos que são claramente vandalismo. Portanto, vandalismo puro. Não é isso. Mas nós nem nos mexemos, deixamos. Sim, pois está bem, pronto. E depois vamos para as redes sociais criticar. E o que é que fazemos? Nada. Uhum. Faz lembrar, de facto, aquele velho ditado que os romanos já diziam: é pá, lá para a Lusitânia, há para lá um povo que aquilo nem se governa nem se deixam governar. Portanto, vamos andando por ali. Não nos banimbamos muito com a situação. A expressão não foi mais correta. E, portanto, vamos deixando que as coisas aconteçam.
Não,
mas não é só nisto, é em tudo.
Que a democracia também tem esse lado da reivindicação e de luta por direitos, não é? E ainda temos, ainda estamos, desculpa lá interromper-te, eu acho que ainda estamos muito marcados por uma forma de estar que deriva daqueles 50 anos malditos do ancião regime. E nós somos um povo que facilmente se cala, facilmente se deixa subjugar. E eu muitas vezes questiono-me, pá, mas que raio de povo é este, pá, que nós somos bombardeados com medidas... com medidas, epá, de uma dimensão inaudita, epá, completamente inaceitáveis. Epá, aquilo que se passou com os bancos é completamente inaceitável. Epá, o dinheiro que se enterrou ali, quando o povo precisa de serviços de saúde dignos e não temos. Quer dizer, nós aceitamos tudo isto de uma forma muito tranquila. Não sei, é estranho.
Pois, isso é... às vezes é incompreensível. E nós sabemos que o povo português é um povo que se esforça, que se dedica às coisas, que infelizmente sofre muito, uhum. mas não preza por aqueles direitos. Estes é que são os direitos. Fala-se muito em deveres e direitos, mas alguns dos direitos que pai às vezes se equacionam não são os verdadeiros direitos que o povo tem. O povo tem direito a usufruir daquilo que é uma boa gestão do país, uhum. por forma a que a sua idade de reforma seja compatível com alguma qualidade de vida, claro. Pós trabalho, exatamente, compatível com o direito à habitação, com o direito à saúde, com o direito à educação, com o direito a uma série de situações fundamentais, e não me venham com histórias de que os países são pobres, de que é impossível isso acontecer. Nós vimos tanta situação e tantos países em que a riqueza é tão grande, mas pela corrupção, pela má gestão, os seus povos vivem em completa miséria, e sabemos também perfeitamente aqui em Portugal. Basta estarmos a acompanhar as situações que nos últimos tempos têm aparecido, fora aquelas que nós não sabemos e aquelas que durante 50 anos foram acontecendo, para nós percebermos a má gestão e a corrupção que tivemos aqui no país e que nos desviou daquilo a que devia ser o fundamental, que era a população e o povo. E, portanto, mais uma vez, o povo é aqui utilizado... Como um fé diver, chamemos-lhe assim, por parte das elites, porque as elites que estão lá, a nobreza, tal nobreza, outra vez voltamos ao feudalismo, as elites sabem perfeitamente que têm um povo que incorpora o sofrimento, que incorpora as dificuldades, mas que não se manifesta. Obviamente que se fôssemos ver isto do ponto de vista sociológico, e se tivéssemos aqui estudiosos da matéria, vão-nos dizer que tivemos muito tempo sobre o regime salazarista e que fomos perdendo a capacidade de reagir. Pronto, há muitas fórmulas de ver a questão. O certo é que nós temos que ter uma posição mais ativa, e o mais ativa não quer dizer libertinagem e partir incendiar carros e partir outros bens e por aí vai. Mas podemos manifestar a nossa discordância e dizer, meus senhores, este não é o caminho, não é este que nós queremos, e não é para isto que nós somos considerados cidadãos.
Ora bem, nem mais.
Avançamos para outro tema. Deixamos os franceses.
Os franceses a conta.
Mas eu acho que é um barómetro, apesar de tudo, pode ser um barómetro. Aquilo que aconteceu na França pode ser um barómetro para alguns países da Europa.
Eu acredito que sim. Por aquela questão que tu estavas a referir, as pessoas têm que ter vida depois de uma vida inteira de trabalho. Vida. Depois de uma vida inteira de contribuições, é legítimo que as pessoas se reformem com alguma expectativa de fazer outras coisas e com capacidade física e de saúde e intelectual para fazer outras coisas. É importante isso, essa parte da discussão, muito importante mesmo.
Bem, então passamos agora novamente para Portugal.
Sim.
Vocês têm aqui mais dois ou três temas que gostariam de abordar, não sei por onde é que querem começar.
Samuel.
Não, se calhar íamos à questão ali, depois já vamos aqui à descida do IVA.
Sim.
Mas eu depois também queria falar aqui um bocadinho sobre a Finlândia, que tem um pouco a ver com isto. Não sei se podíamos já ir por aqui.
Depois, quantos minutos ainda temos.
De
deixa-me
para
lá aqui ver.
De França para a Finlândia. A Finlândia, que foi pelo sexto ano consecutivo considerado o país mais feliz do mundo.
Sim. Sem dúvida. É. E nós estamos na 56ª posição em 130 países.
Em 130
países. E eu pergunto, se os finlandeses tivessem lá o nosso clima, este sol e a praia, como é que seria ainda o pódio da Finlândia? Porque de facto nós temos tudo e acabamos por depois não ser felizes ou termos uma taxa.
Sim, até porque a Finlândia destaca como os quatro principais motivos da sua felicidade: a alimentação, a sustentabilidade, a natureza e o estilo de vida dos finlandeses. O que é que difere do nosso país? Se nós temos tudo, e eu concordo plenamente com isso, temos tudo. Temos mar, temos rio, temos montanha.
É verdade.
Neve.
Temos neve, exato. Temos sol, boas praias.
Pois.
Aliás, Portugal é um dos poucos países do mundo que consegue mais ou menos reproduzir todos os tipos de paisagem e todos os tipos de clima. Portanto, de uma certa forma, portanto.
Sim. É uma boa questão.
Que é que nos falta?
E num território pequeno, atenção, um e num território pequeno, feliz. Visitável Sim. em poucas horas. Eu acho que, acima de tudo, falta-nos mais uma vez a distribuição da riqueza por todos nós, mas nós também, enquanto cidadãos, temos que fazer mais por isso. O povo finlandês faz por isso. E vamos lá ver uma coisa: no início do século passado, o povo finlandês sofreu situações de pobreza, não é? Ainda há uns tempos atrás havia um vídeo que usava connosco, e depois nós também fizemos um vídeo em resposta a dizer: sabem qual é o país este e este e este, e sabem qual foi o país que vos ajudou? Portugal. Lá estava, não é? E para além de todas as situações da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que a Finlândia se vê envolvida, e depois de um vizinho poderoso que se calhar tirava aqui alguma felicidade aos finlandeses, mas eles acabam por conseguir...
Não se resignam.
Portanto, falta um bocadinho tudo isso. Eu acho que naturalmente que isso tem a ver com fatores culturais...
Sim, profundamente.
Depois de uma distribuição equitativa da riqueza, a valorização de todas as profissões e não só, da própria riqueza em si...
Sabe, mas hoje também tem um outro aspecto que é cultural para mim, que é a exigência com eles próprios e a exigência com o vizinho do lado relativamente à vida em comum. Aqui o indivíduo é considerado um indivíduo inteligente se conseguir escapar ao fisco e ao gravar. Na Finlândia está feito, não é? Não
claro.
É nada assim. Portanto, todos nós temos que contribuir para uma entidade comum que é este Estado, que é este nosso Estado. Claro que nós vivemos um bocado amargurados com o tipo de Estado que temos, com o tipo
mas
essa, que temos.
Mas essa questão também tem muito a ver, porque se as coisas forem muito mais equilibradas, se a riqueza for distribuída de uma outra forma, o cidadão também não tem necessidade de andar a fazer essas escapatórias que muitas vezes faz.
Sim.
E percebe, não. Porque é que eu estou aqui a tirar se eu sei que, se for para a escola, eu vou ter uma escola de qualidade e sem pagar. Se eu vou para um hospital, eu vou ter um hospital de qualidade e sem pagar, porque entretanto pagou com os impostos. Portanto,
fez as suas contribuições.
E nós aqui não vimos isso. Portanto, há aqui, a situação passa por aí, não é? Passa também muito por depois essas manobras de escapatória, mas que novamente temos que perceber que quanto mais se retira, menos se tem. Isso também é uma evidência. Como é evidente. Depois, mas isso lá está, tem a ver com a educação, que era um dos fatores que eu ia aqui focar, não é? A educação na Finlândia é um ensino assente no papel ativo dos alunos, e isto é muito importante, papel ativo dos alunos. A responsabilidade, lançar a responsabilidade e a autonomia. O professor na Finlândia não é um debitador de matérias, nem de conteúdos. O professor na Finlândia é um gestor sala de aula, claro. Que é uma coisa diferente. Os miúdos é que vão à procura dos conteúdos.
Sim, nós aqui vivemos obcecados com testes.
Exatamente. Nós aqui temos os miúdos são infelizes. Eu vejo, porque a minha filha está quase, pronto, está no 11º ano, ali quase a entrar para o 12º, o último ano, e vejo a pressão das notas que eu não lhe faço, mas pronto, mas que os miúdos têm em si para conseguir entrar para a universidade e ter as notas suficientes para isso. Então vivem em função de quê? Não da capacidade e do prazer de estar na escola, mas da função de conseguir a melhor nota possível, tendente a um objetivo. Uhum. Coisa que na Finlândia, havendo uma valorização de todas as profissões a nível monetário e não só, as coisas
socialmente.
E as coisas são diferentes. E depois a autonomia. Portanto, eles desde muito jovens, para já não nem sequer entram aos 6 anos para a escola, aos 7, ou por aí vai. E depois esta autonomia, não é? O professor é o gestor e não o debitador de conteúdos, e o ensino não expositivo, mas com uma vertente prática.
Não há esta pressão com os currículos exigentes.
Não há, claro.
Os miúdos no primeiro ciclo, por exemplo, em determinadas escolas aprendem a passar a ferro, a cozer as suas próprias roupas, por exemplo.
Fazer empresas.
Cozinhar até, pequenas coisas. São coisas do dia-a-dia. Portanto, a escola está verdadeiramente ligada à vida das pessoas. É uma estrutura de continuidade da vida familiar.
E quanto que aqui?
Isto aqui não é um debitado de matéria.
Um debitado de matéria. Aliás, tu fazes teste atrás de testes. Ainda nem recebeste o outro teste, já estás a fazer um outro teste. Nem sabes qual foi a tua debilidade que tiveste naquela matéria, mas estás a fazer outro teste. Porque o programa exige que tenha que se cumprir e andamos nisto para trás e para a frente. Portanto, essa questão de pronto, depois da entrada para a universidade.
E confundes esta questão dos testes e dos exames com a exigência, quando a exigência devia ser os miúdos perceberem aquilo que se trabalha e dominar verdadeiramente os aspectos.
Mais do
com que
isso,
trabalha, não é?
tu valorizas um indivíduo que vá para a universidade por um determinado curso pela sua capacidade ao nível da classificação por notas, pelos valores que obteve, não pela sua capacidade,
pela sua dimensão humana, acho.
Não, nem pela sua dimensão humana, nem se ele se adequou ou não àquele tipo de profissão. Se vai ser um mau profissional, ninguém quer saber se aquele indivíduo vai ser um mau profissional. Ele teve boas notas, entra, mas ninguém quer saber se aquele indivíduo tem essa dimensão humana que tu falaste para ser um bom profissional numa determinada área.
Por exemplo, um bom médico,
por exemplo,
que essa parte era por exemplo, fundamental, não é?
Por exemplo, há profissões em que as pessoas podem saber muito, mas se não conseguem comunicar, nem ter uma dimensão humana, nem darem de si ao outro, ao próximo, nunca será um bom profissional. Mas isso aqui não é valorizável em Portugal, apenas e só. Quanto é que teve? 19 a matemática, 18 ali, 19. Ok. Bom, é bom aluno, vai. Nos outros países, como nós vimos aqui na Finlândia, isso não acontece. Então, as pessoas são mais felizes, têm mais tempo para as coisas. Tem aqui uma ligação que a Diolinda disse ali, bem, ou Diolinda ou tu, essa ligação com a natureza, o usufruir da natureza, porque têm tempo para isso e não estão preocupados com outras situações, não é?
Os nossos miúdos passam horas intermináveis na escola.
Mas nós achamos todos bem, achamos todos bem que isto continua assim.
Porque a vida social está montada desta maneira. Numa... Os pais têm horários intermináveis, os filhos têm que ter horários intermináveis nas escolas.
Há crianças a entrar na escola.
Enfim, isto é uma, continuamos a ter uma escola dos anos 70, continuamos a ter uma escola dos anos 70 quando já estamos na inteligência artificial.
Exatamente.
Em que tudo está em mudança. Portanto,
é uma estranha forma de gestão da vida social.
Continuamos assim, portanto, e assim será. Deixa-me só aqui dizer, nas listas, é interessante que a lista, os primeiros países, vou só dar os primeiros 10, que se situam todos naquela dimensão da Finlândia, Dinamarca, Islândia, Israel, Países Baixos, Suécia, Noruega, Suíça, Luxemburgo e Nova Zelândia. Portanto, pelos vistos, são todos países pobres, não é? Aqui há alguma coisa que é importante. São os países mais ricos do mundo, têm menos debilidades económicas e depois, obviamente,
muito,
que são, têm
são
este índice de felicidade.
Economicamente estáveis, socialmente felizes. Enfim, será uma coincidência?
Atenção, quando nós estamos aqui a falar, nós não somos melhores nem piores do que os restantes portugueses.
Essa é que é a verdade.
Nós somos iguais, mas nós estamos aqui a tentar trazer algumas situações para que todos nós possamos passar...
Samuel, ainda bem que tocaste nessa nota, porque há inúmeros portugueses na Finlândia, na Dinamarca, e que vivem lá, fizeram os cursos cá, foram para lá, estão integrados... Nós adaptamos-nos bem.
Sim, mas o que eu estava a dizer é... lá em casa,
capazes,
se calhar estão a dizer... Lá estão aqueles armados em que são mais do que os outros e trazendo-nos para aqui situações. Não, nós somos iguais a qualquer um que nos está a ouvir aí em casa. Padecemos das mesmas situações de qualquer um. Trazemos aqui estes dados e estas situações para que todos nós possamos parar um bocadinho para refletir e verificarmos, é isto que nós queremos? É isto que nós queremos continuar a ter? Ou... temos que fazer alguma mudança nas nossas decisões, na nossa fórmula de estar. Só um exemplo rápido daquilo que nós às vezes somos. No Algarve, no outro dia, estava lá em baixo e à frente de um restaurante, de um café, tinha um canteiro e aquilo estava cheio de ervas, quer dizer, cheio de ervas e com lixo. Pensei, bom, o lixo apanha o lixo no final do dia e amanhã não está, não, e já tinha mais lixo e mais ervas e assim, quer dizer, 10 minutos dava para o senhor do restaurante limpar aquilo e não estar à espera do município, que o município fosse limpar aquilo. Não custa nada tirar aquelas ervas e aquele lixo e ainda por cima tinha esplanada cá fora, aquilo teria muito mais valia. Quem vai ali quer dizer, epá, aquele espaço todo sujo ali à frente daquilo, São coisas simples que nós podemos parar um bocadinho. E na Finlândia isto não acontece. Eles limpam a sua parte, o seu espaço, e não estão constantemente à espera, para já nem dos subsídios do Estado, obviamente, e não estão constantemente à espera que lhes façam tudo. Portanto, têm alguma iniciativa. E é isso que nós temos que ir começando lentamente. Pá, deixa lá ver ali, ao pé da minha porta. Epá, estão lá 3 ou 4 ervas. Mas para que é que eu tenho que estar à espera que o senhor vá limpar? Deixa lá. E vamos criando uma ambiência diferente. E é esse o nosso objetivo aqui.
Antigamente era assim, não é? Nas aldeias.
Ainda se vê algo. Varrem as coisinhas, ainda se vê um
na
bocadinho.
Na cidade é que não.
Mas começando...
Não há esse espírito.
Não,
então... Bem, temos aqui 7 minutinhos para últimas notas.
Sim, vamos àquela questão que tu tinhas sugerido. Aquela questão...
Do IVA zero? Ou queres passar pelos professores?
Sim, podemos. Força, força, IVA zero.
Não, aqui o IVA zero, a pergunta que se coloca, nós ainda não sabemos muito bem qual é o cabaz, já vamos ouvir.
Eu aqui a única questão que me assalta relativamente a esta matéria é até que ponto é que isto realmente vai vingar, esta medida vai vingar, porque em Espanha...
Não, vingar eu acho que vai vingar, acho que vai vingar.
É pá, eu quero acreditar que sim. Em Espanha rapidamente os aumentos foram comidos, comeram a baixa do IVA, não é?
Sim, mas eu acho que aqui vai vingar, até porque a pressão é muita sobre os supermercados e acho que a coisa vai vingar. Agora é assim, grande parte destes produtos são a 6%. Isto são, em 100 euros, são 6 euros. Portanto, ao fim do mês, em 300 euros, são à volta de 20, 20 e poucos euros. Portanto, não é uma medida que é boa.
Claro,
é boa, é positiva, mas não é uma medida
que se nota, não?
Sim, mas não é uma medida que vá mexer muito, como é evidente. Claro, é por 6 meses. Ok, se 20 euros por mês, em vez de 120 euros num ano, ajuda, como é evidente, e é bom, não é isso que nós estamos a dizer. Claro. Mas é uma medida muito, muito pequenina relativamente a isso.
Depois, isto ganha alguma dimensão, desculpa lá, com aquela questão dos 30 euros mensais para as famílias mais carenciadas, não é? E poderá...
Mas a questão aqui do mais carenciado, vamos lá ver uma coisa. Há mais outras. Sim, mas há outras medidas. Mas tu tens aqui uma sociedade. Normalmente, esse tipo de famílias também estão a ser apoiadas por uma série de situações e setores. E depois tens uma classe, que é a classe média, que eu acho que não estou a dizer que não têm que ser apoiados, não é isso que eu estou a dizer.
Sim, sim, claro.
Agora, a classe média, aqueles que normalmente, agora para aí uma frase, não é? Os que pagam tudo e que são sempre os mesmos a pagar, acho que é isso.
Sim, mas sempre, assim, pronto,
aquela classe média que quase já não existe em Portugal, que não tem apoio de lado nenhum e que está a pagar e que está a sofrer com esta situação.
Que ao fim e ao cabo sustenta estes tipos
de apoio. E que não vai ter apoio, não vai ter depois esse tipo de apoio. E que era preciso ter esse tipo de apoio. Nós falámos aqui, por exemplo, no Alentejo, no outro dia, com este aumento de combustível, quem faz 40 quilómetros, quer dizer, não vai ter o apoio, mas está a pagar muito mais para fazer 40 quilómetros por dia, vezes 2 são 80 ou 90, e é dinheiro que desaparece daquele agregado familiar. Aumento da taxa de juros, é dinheiro que desaparece, mas continuam sem ter esse apoio porque não se enquadram depois no outro tipo de famílias, mas já não têm a mesma capacidade económica de resistir. E eu acho que aqui, de facto, falta políticas de apoio à classe média ou à dita classe média, que eu acho que já nem existe. Cada vez temos a coisa mais dividida.
Já não sabemos.
Já vai começando a esbater-se, não é?
Acho que é ou 8 ou 80, não há meio termo.
E depois, depois há aqui coisas que nós também temos que falar, independentemente das situações. Nós temos muita gente que também está, que é necessitada, mas também pouco esforço faz no sentido de melhorar as suas condições de vida. E depois temos outros que trabalham todos os dias, que ganham o seu salário, mas que o salário já não dá para compatibilizar com os custos, e que saem todos os dias de manhã, sim, sim. E que vêm os outros sem se esforçar. Quer dizer,
há aqui uma medida adicional que era mexer no IRS, provavelmente.
Provavelmente, exatamente. Provavelmente as taxas de IRS, e aí tu vais ajudar eventualmente a classe média, porque de outra forma, tu vês aqueles sempre os mesmos a pagar, obviamente que o IVA é para todos, como é evidente, vês aqueles sempre os mesmos a pagar, vão todos os dias, trabalham, ganham, mas aquilo que ganham já não se consegue suprir as necessidades, mas não se consegue encaixar no outro lado dos apoios, porque entretanto o bruto é aquilo, mas tem mais despesa, mas aquela despesa não é aferível, como por exemplo esta questão do combustível. Quem faz 90 km todos todos os dias. Onde é que aquilo entra? Não entra em lado nenhum, nem nos custos, mas perdeu. Ela já não tem aquela capacidade de reduzir. E por aí vai. Portanto, há aqui situações que têm que se ver com outro âmbito, com outro olhar, porque também é triste depois essas pessoas verem fazerem um esforço diário para trabalhar e não terem nenhum tipo de compensação. Aqui seria e nem sequer é a questão de compensação do Estado, seria uma política de justiça essa questão, eventualmente, da mexida dos escalões do IRS ou da baixa do imposto ao nível dos escalões do IRS.
Bem, falamos de futebol ou falamos?
Não, podes falar um bocadinho aí da questão dos professores e depois vamos ao futebol.
Sim, a questão dos professores. Sim, a questão é a seguinte.
Ele tinha aqui a falar, vamos deixá-lo aqui dar um pouco rápido desta questão.
Aquilo que saiu na comunicação social não é inteiramente verdade. Portanto, as cotas não desapareceram, permanecem. E o nosso governo arranja a forma de criar aqui mais desigualdade entre uma estrutura muito fragmentada, que é uma estrutura de carreira extremamente fragmentada, e situações de tremendas injustiças na nossa carreira de professor. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que vão existir compensações relativamente àqueles escalões que tinham aquela barreira, mas a barreira não vai desaparecer. Vai compensar-se o tempo de espera dos professores na ultrapassagem desses escalões, mas, no entanto, há professoras que, com menos tempo de serviço que outros, porque têm um pouco menos tempo de serviço que outros, vão ficar à porta e não vão usufruir dessa bonificação de tempo, dessa compensação de tempo de serviço. E relativamente aos 6 anos, 6 meses e 23 dias, nada, zero. E, portanto, há aqui toda uma enfim, isto é pior emenda que o soneto, quer dizer, é aumentar completamente a estratificação e as situações de desigualdade na carreira.
Não será também uma estratégia para agradar
para nos
a uns?
Dividir.
Exatamente, era isso que eu queria dizer.
Claramente, para nos dividir. E quem estiver desatento e não perceber exatamente aquilo que está a passar, não vai recuperar tempo de serviço nenhum, vai ter uma bonificação de um ano, no melhor, no limite, 2 anos, que não lhe vai resolver o problema todo quando se aproximar do topo da carreira, porque não vai conseguir chegar ao topo da carreira. Portanto, isto é uma tremenda falácia, uma tremenda mentira. Enfim, é o que temos.
Então, um minuto.
Eu queria trazer aqui a questão do João Mário, porque eu fiquei um bocado incomodado com aquela situação. Como os ouvintes que nos seguem sabem, sou sportinguista desde sempre. E aquilo incomodou-me um bocado. Eu não me revejo em nada naqueles assobios. Tratava-se da seleção nacional. O João Mário foi atleta do Sporting, formou-se no Sporting, não saiu da melhor forma. Eu acho que ele não nos tratou propriamente bem. Um clube que lhe deu tudo, ele não se portou à
altura. Sim, mas ali estava ao serviço da Seleção Nacional,
exatamente.
Num estádio que era
exatamente.
Do Sporting, portanto, mas era neutro e era o estádio
exato.
De Portugal na altura.
Não há confusão,
e, portanto,
a fazer.
Não há nada...
Não há confusão a fazer. E, portanto, não se aceita aquele tipo de atitude. Para mim, não se aceita. E também não acho aceitável o Dr. Fernando Gomes vir dizer que é inaceitável e não pode repetir-se. Mas quem é ele? Enfim, adiante. O senhor da Federação Portuguesa de Futebol.
Vamos terminar. Voltamos na próxima semana.
Boa tarde. Fiquem bem.